Abre a sua Bíblia no livro de Salmos. Deixa aberto aí no Salmo 23. É o texto que nessa noite eu e você iremos meditar e de fato sermos desafiados. Então deixa aberto aí, nós vamos ler conforme o nosso bate-papo aqui. Queridos, nós vivemos numa época de muitas incertezas. Um tempo onde a ansiedade a respeito do futuro, o medo, as incertezas têm tomado conta dos corações de muitas pessoas. Segundo a Organização Mundial de Saúde, diz que a ansiedade afeta cerca de 264 milhões de pessoas. Também, enquanto de alguma maneira nós olhamos para a depressão ser a principal causa da incapacidade global, onde muitas pessoas às vezes buscam respostas e não encontram respostas. Quem sabe você conhece pessoas que estão sedentas por alguma resposta e não encontram resposta. Quem sabe você está aqui nessa noite, você precisa tanto de respostas, tanto de um lugar de onde você vai ser acolhido, vai ser de uma maneira respondido. O teólogo John Stott, no seu livro Cristianismo Básico, ele descreve com precisão a inquietação do coração humano, quando ele afirma que nada se ajusta até que Deus ocupe o centro do nosso ser. Quando Ele está no centro, todo o restante se ajusta. Isso faz muito sentido, porque quando nós olhamos para aqueles testemunhos, aquelas pessoas, aqueles que publicamente professaram a sua fé e foram e se batizaram hoje, justamente porque Cristo foi o centro das suas vidas, que eles tomaram decisões e as suas vidas se ajustaram conforme as necessidades. Durante todo esse mês nós estamos falando sobre estarmos firmes nas promessas. E que promessas são essas? Nós vivemos também, olhando para este mundo de incerteza, cheio de promessas, promessas vazias. Promessas que muitas vezes não trazem resposta para a nossa alma, resposta para aquilo que nós de fato precisamos. E a pergunta que todos nós enfrentamos, muitas vezes sem saber, é: quem pode nos guiar nesse desafio? Quem é que pode, de alguma maneira, em meio a esse caos, nos guiar? Aonde é que nós encontramos descanso, alívio para as nossas vidas, para a nossa alma? E o Salmo 23 é um salmo de confiança. Um tipo de poema hebraico que expressa a fé em um Deus, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio aos conflitos da vida. Davi, ele viveu num contexto de guerras. Davi, ele viveu num contexto de grandes conflitos, desafios para a sua vida. E ele descobriu a resposta. No Salmo 23, ele apresenta a figura de um Deus que é pastor, que guia, que supre as necessidades. Um Deus que dá uma direção clara para as suas ovelhas. Assim como Davi, que vivia num mundo de desafios, eu e você também, nós enfrentamos vales da sombra da morte. Eu e você também, diante das crises, dos desafios, dos problemas comuns e diários, aquilo que eu e você nós enfrentamos, nós também nos deparamos com isso. E o Salmo 23 nos convida a confiar em Deus. Um Deus que oferece cuidado, um Deus que oferece segurança, tanto no presente quanto na eternidade. Eu estava conversando com o Guilherme tem nos apoiado lá na IBB Uberaba, um dos nossos campos aqui da IBB, com os adolescentes, juntamente com a sua esposa, Elaine. E aí, conversando sobre o Salmo 23, ele compartilhando, o Guilherme ele é teólogo, ele é escritor, e ele compartilhando sobre a sua paixão sobre o Salmo 23. E ele me lembrou de um livro... Nada me faltará. Vai aparecer no telão aí. Nada me faltará, de Philip Keller. É um Salmo 23 à luz das experiências de um pastor de ovelha. Esse livro é extraordinário. Porque Philip Keller, ele faz uma exegese, um estudo mais aprofundado do Salmo 23 à luz da sua experiência como pastor de ovelha. Então, se por algum motivo você ficar interessado, a livraria conseguiu alguns exemplares e no final do culto você pode ir lá. Tem poucos exemplares e quem sabe você pode adquirir o seu. Mas esse livro, ele traz algumas experiências que eu vou compartilhar juntamente com outros autores e justamente aquilo que Davi trouxe através do Salmo 23. E eu quero, nessa noite, junto com você, aprender através desse texto. Queridos, nós podemos olhar para o Salmo 23 e perceber que existe o pastor que proporciona confiança e sustento. No primeiro versículo, Davi ele fala: o Senhor é meu pastor e de nada terei falta. É uma afirmação um pouco tanto ousada e direcionada onde, puxa, o Senhor é meu pastor e nada terei falta. Davi, ele era pastor de ovelha, ele também era filho de pastores. Davi, certamente ele escreve esse salmo não com o olhar de um pastor, mas como ovelha, porque ele fazia parte também de um rebanho. E ele sabia por experiência própria que a ovelha dependia muito do tipo do pastor. Se o pastor era um pastor desleixado, negligente, aquela ovelha não ia sobreviver, certamente. Mas se existia um pastor perto que cuidava, que guiava, que direcionava, esse pastor dava oportunidade para aquela ovelha crescer. Quando nós olhamos, e Davi coloca aqui, o Senhor é meu pastor, quem é o nosso pastor? A palavra de Deus, nós podemos ver que Cristo é o nosso bom pastor. Nós temos inúmeros textos, mas João capítulo 10, versículo 11, nós lemos, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Então, ao termos essa figura de Cristo como bom pastor, o salmista ele não está falando que, mencionando a ideia apenas de suprimento das necessidades do momento ali, mas ele está falando sobre uma confiança na provisão que existe um pastor, existe alguém que vai cuidar, independente das circunstâncias. É como se ele estivesse falando assim, oh, o Senhor é meu pastor e isto basta. O Senhor é meu pastor e eu não quero mais nada, porque isso é suficiente. Isso é suficiente. Philip Keller, ele conta uma experiência, eu achei interessante. Ele tinha várias ovelhas, mas uma em específico, ele falava que aquela ovelha era linda. A lã era bonita. Você olhava, ela atraía olhares, era uma ovelha linda. Só que era uma ovelha que dava muito trabalho. Ela era inquieta. Da mesma forma que ela era cuidada, que de alguma maneira aquele pastor tinha um cuidado com ela, ela era inquieta, ela fugia. E chegou um momento que Philip Keller ele teve que tomar uma decisão de sacrificar aquela ovelha, porque ela estava ensinando os seus cordeirinhos a fazer o mesmo. E para não prejudicar o rebanho, ele teve que sacrificar. E ele fala que era uma ovelha que, apesar de ter tudo o que precisava, ainda queria outras coisas. Ela olhava para outros campos. Isso me chama atenção, queridos, porque quando Davi compartilha sobre não ter falta de nada, é justamente porque o melhor lugar para se estar é na presença do pastor. Isso é suficiente. Da equação de Davi aqui, o nada é tudo. É tudo. Porque nada me faltará, não é apenas que as minhas necessidades serão supridas pelo meu bom pastor, mas nada me faltará significa que tudo existirá em minha vida. Tudo. Coisas boas, coisas ruins, vitórias, derrotas, vida e morte. Mas mesmo assim eu continuarei declarando que ele é meu bom pastor. Davi, ele expressa confiança. Ele fala, Deus suprirá todas as minhas necessidades. As necessidades, elas vão estar lá, mas o meu pastor também estará. Deus sempre estará presente. Nós podemos lembrar texto de Filipenses, capítulo 4, versículo 19, onde o apóstolo Paulo falou, meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Você tem caminhado com essa confiança de um Deus que está presente na sua vida, suprindo as suas necessidades, os seus anseios, quem sabe, mas de uma forma muito clara e direta, onde a presença dele é suficiente. O entendimento, ele amplia a visão de fé, porque ele mostra uma confiança aqui. Porque independente de uma busca, não é apenas uma busca de uma resposta imediata. Ele está em reconhecer que a presença de Deus e o seu cuidado são mais do que suficientes. E se precisar fazer alguma coisa, o pastor estará presente. Se fugir do controle, o pastor estará presente. Você planeja, você sonha, você se prepara e muitas vezes perde o controle. Não é assim a vida. Mas o pastor, aquele que está presente, ele está ali pronto para nos ajudar. Nada me faltará. Essa foi a direção que ele trouxe. E no versículo 2, ele fala, em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. A imagem de verdes pastagens mostra a ideia de provisão. Pastagens, então, são os campos onde as ovelhas se alimentam E o adjetivo verde aqui dá a ideia de realmente é uma terra fértil. É uma terra ali, o melhor que elas podem, de alguma maneira, se alimentar. Lendo alguns comentários bíblicos, justamente isso. Alguns falam que sugere vitalidade, frescor, indicando que Deus ele não fornece apenas o básico, Ele dá o melhor. Quando Ele faz, Ele não faz o básico. Ah, Ele fez. Não, Ele faz o melhor. A vontade dEle não é boa, perfeita e agradável, é justamente nesse aspecto. É o verde. Nem a grama do vizinho é tão verde quanto aquela que o pastor prepara, né? Mas é nessa grama que nós encontramos repouso. A ovelha, quando ela está com fome, ela não consegue repousar. Quando ela está inquieta, talvez preocupada, com medo, ela não vai repousar. Por isso que o pastor prepara o caminho, prepara o lugar para que ela possa repousar. O salmista, no Salmo 4, versículo 8, ele faz uma declaração de descanso. Quando ele declara, em paz eu me deito e logo adormeço, pois só o Senhor, só tu, o Senhor, me faz viver em segurança. É nessa percepção e que eu posso deitar, eu posso descansar, porque só nele eu vou ter descanso, só nele. Quando Davi fala sobre as águas, especialmente no contexto do Oriente Médio, que era onde Davi vivia, estava ali, as águas podem ser escassas e muitas vezes turbulentas. Então, as águas tranquilas representam não apenas um lugar seguro, mas um lugar onde elas podem beber de uma água limpa. Uma água limpa. Então, as ovelhas elas têm costume de acordar bem cedo, antes mesmo de amanhecer. E ali, elas começam, de alguma maneira, nas primeiras horas do dia, na vegetação, onde tem orvalho ainda, elas começam a se alimentar e beber daquelas gotas, e aquilo é suficiente para que elas possam prosseguir o seu dia. E naturalmente o orvalho aqui, quando a gente olha para os estudos, né, onde a gente vê a época, a região, né, é uma fonte de água limpa, pura. Mas elas acordam cedo, elas aproveitam aquele orvalho. Certamente, quando nós olhamos para a nossa caminhada com Cristo, certamente quando nós percebemos as necessidades, os desafios do dia que nós vivemos, aonde que nós temos nos alimentado? Será que nós temos acordado cedo o suficiente para poder se alimentar do melhor, daquilo que Ele tem nos oferecido? Na sua vida você tem encontrado este lugar? Deus Ele oferece um lugar de refúgio, de descanso, para nós sairmos dessa agenda frenética muitas vezes. Queridos, chegamos, conta para ninguém, mas chegamos na última semana de janeiro. Está passando o ano, né? Triste falar isso no início do ano já. Mas a agenda é frenética. Se nós não separarmos tempo, nós perdemos a oportunidade. As ovelhas são espertas. Elas dependem totalmente do seu pastor, mas elas acordam antes. Elas chegam lá para poder aproveitar do melhor daquilo que elas têm. E o Stott, ele nos lembra que o Senhor é o pastor que nos guia com sabedoria, nos sustenta com a sua graça e nos cerca com sua bondade e misericórdia. Nele encontramos segurança, descanso e a promessa de que nunca estaremos sozinhos. Nele. Somente nele nós nunca estaremos sozinhos. Versículo 3, ele fala, restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor ao seu nome. Então Deus, ele restaura, ele renova o interior do salmista, e as veredas da justiça indicam um caminho correto, um caminho moral, espiritual, guiado pelo exemplo santo de Deus. Existe um exemplo a ser seguido. E ele destaca, né, por amor ao seu nome, destaca que Deus age para glorificar seu próprio nome. Deus ele não apenas restaura a nossa força e o vigor, mas Ele também nos guia para viver de forma justa, uma forma correta. A questão é como é que nós aplicamos isso em nossas vidas, queridos, porque se eu e você queremos ser guiados pela vereda da justiça, isso diz respeito a negarmos a nós mesmos, a negarmos as nossas vontades, os nossos desejos, a negarmos as nossas escolhas, a nossa direção, e caminhar pelo caminho que Ele direciona. Muitas vezes afirmamos que nós somos guiados pelo Senhor, mas nós não estamos dispostos a abandonar tudo para seguir o Mestre. nós cantamos hoje, rendido estou. Rendido significa, Senhor, eu me rendo. Faça a sua vontade, cumpra o seu querer. Será que você de fato está rendido na presença do Senhor? Jesus nunca minimizou o preço envolvido para segui-lo. Nós podemos ver e lembrar do texto de Mateus, capítulo 16, versículo 24, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Essa é a direção muito clara. O desejo do pastor guiar as ovelhas à vereda da justiça é que as nossas atitudes vão glorificar ou não o nome dele. Você, como ovelha, tem glorificado o nome dele? Queridos, nós podemos olhar para o Salmo 23 e perceber que o pastor que protege, ele traz consolo em meio à adversidade. Um dos versículos aqui, talvez mais lido e recitado do Salmo 23, onde fala, mesmo quando eu andar por um vale das trevas da morte, não temerei perigo algum, pois tu está comigo, a tua vara e o teu cajado me protege. Queridos, todas as montanhas têm vales, todas as montanhas. Normalmente o melhor lugar para se levar a ovelha, o melhor pasto para chegar até lá, se passa por um vale. Normalmente. E Davi mostra que esse vale não diz apenas a referência ao medo da morte, mas também uma referência das incertezas, os desafios que no meio dessa trajetória, no meio desse caminho, eu e você nós podemos viver. E que nós vamos enfrentar. Mas é no vale que nós aprendemos a depender mais de Deus. É no vale. Não é verdade que naquelas maiores crises que você vivenciou, depois que você pôde vivenciar, depois que você conseguiu perceber o cuidado de Deus, você olha para trás e fala, uau, que extraordinário, obrigado Deus, porque o Senhor cuidou de mim, o Senhor me sustentou, não é verdade? É no vale, queridos. Qual é o vale da sombra e da morte que hoje você tem enfrentado? Nós vivemos hoje num mundo onde muitas vezes a mensagem do Evangelho é apresentada sob uma ótica triunfalista, onde promete uma vida sem sofrimento, sem provações. Mas isso é uma mentira, queridos, porque Deus não promete uma vida sem vales da sombra da morte, mas garante sua presença constante e protetora nos momentos mais difíceis. A vitória do Evangelho não está em evitar momentos de crise, mas em saber que no meio dessas crises, Deus está nos sustentando e nos guiando. Ele está por perto. Nós que muitas vezes tomamos decisões erradas que nos levam talvez para longe da vontade do querer dele. Eu queria que você assistisse um vídeo, quem sabe você vai se identificar com ele. Isso aí. Muitos dos problemas e das dificuldades que nós enfrentamos são fruto das nossas próprias escolhas. Das nossas próprias escolhas. Ele sempre está disposto a nos proteger. Davi fala sobre a vara e o cajado. No livro, Philip Keller, ele faz uma citação importante sobre essas duas ferramentas, né? Ele fala que a vara e o cajado são dois dos mais importantes instrumentos que o pastor usa para o cuidado das suas ovelhas. A vara é usada para proteger as ovelhas do inimigo e para disciplinar aquelas que se desviam, enquanto o cajado é usado para guiá-las e para resgatar aquelas que se perdem. A vara é um símbolo de autoridade, proteção e correção, enquanto o cajado representa o cuidado gentil e a orientação. Juntos, eles refletem o modo como Deus cuida de nós com a sua disciplina justa e com o seu amor compassivo. Keller fala que Deus ele não é um pastor ausente e negligente. Por mais que as ovelhas não entendam quando elas são puxadas e resgatadas, isso é um cuidado. Isso é uma forma do pastor cuidar das suas ovelhas. Deus sabe o que é melhor para você. Deus sabe o que você precisa. Ele sabe qual o caminho que você está indo e quem sabe você pode cair. Versículo 5, ele fala, preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras ungindo a cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Assim como o pastor prepara um bom pasto para as ovelhas, Deus ele prepara um banquete para os seus filhos, mesmo nos momentos mais desafiadores. A vida, ela não para porque o problema parece. Nós não podemos ser paralisados pelo medo. O diagnóstico ruim não pode nos paralisar. Isaías 41:10 nos lembra: por isso não temas, pois eu estou com você, não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei, ajudarei, eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Ele é o pastor que está conosco. Davi, ele faz uma observação sobre o óleo era usado para várias finalidades ali, os cordeiros, as ovelhas, enfim, para proteger de parasitas e mosquitos. E o pastor passava o óleo na cabeça das ovelhas para mantê-las saudáveis. Os mosquitos, de alguma maneira, têm um poder enorme de tirar, né, a paz das ovelhas. Não só das ovelhas, né? Aquele pernilongo chato de madrugada, enfim, tira a nossa paz, não é mesmo? Mas os pequenos mosquitos são suficientes para tirar a paz das ovelhas. Os pequenos problemas, as pequenas dificuldades, os pequenos conflitos têm poder de tirar a nossa paz também. A metáfora do banquete, da unção com óleo, do cálice transbordante, nos ensina que Deus, Ele não apenas é um provedor, mas Ele também é generoso. Ele é um pastor que dá mais do que necessário para a nossa caminhada. Ele dá mais aquilo que eu e você precisamos. Aquele que faz infinitamente mais. Nós podemos olhar para o Salmo 23, queridos, e perceber que o pastor, ele promete esperança e eternidade. Durante todo o Salmo 23, Davi, ele enfatiza de forma contínua, né, o cuidado do pastor atencioso. E agora, ele resume dizendo no versículo 6, sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Então, Davi, ele conclui com a esperança na eternidade. Né, o desejo de habitar na presença de Deus, uma expressão de comunhão eterna. Eu quero estar presente, eu não quero perder nada de tempo. A bondade e a fidelidade de Deus acompanham continuamente aqueles que confiam nele. A sua esperança está em Deus. Quando nós olhamos para o desejo final do salmista, é habitar na presença de Deus. É estarmos com os olhos fixos, sim, na eternidade, que o nosso Senhor, nosso Salvador, quando nós confessamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, e nós cremos em todo o nosso coração, e nós recebemos essa salvação, e um dia nós estaremos com Ele na eternidade, mas não perdemos os olhos hoje aqui, por aquilo que Ele já tem feito, por aquilo que Ele tem realizado. A vida cristã é assim. E quando eu olho o resumo para mim, de fato, a presença do pastor, isso é suficiente. Ele traz segurança. Traz segurança. Traz alívio. Traz um novo fôlego. Eu lembro que uma das minhas primeiras experiências com o João, meu primogênito, 8 anos já, vai fazer 9 anos, pastor, esse ano, pastor de Deus, misericórdia, passa rápido o tempo. Mas eu lembro que o João, né, recém-nascido, eu ali, nos primeiros dias, dando banho, né, nele, quando a gente colocava na água, ele gritava, né, gritava, falei, meu Deus do céu, está morrendo aqui, o que está acontecendo, e gritava, né, mas eu tive algumas experiências de chegar perto dele, com o rosto perto dele, e ele se acalmar. Eu lembro que naquele momento, o Espírito Santo, trabalhando muito no meu coração, falando, é assim que eu faço. Muitas vezes está esperneando, gritando, mas quando eu estou perto, quando você entende que eu estou perto, isso te traz segurança, isso te traz alívio. E queridos, nós podemos olhar para a palavra de Deus, ver inúmeras direções e fato de que Deus estará conosco em todos os momentos. Ele está conosco. Nós podemos ler o Antigo Testamento, o Novo Testamento, e uma figura de um Deus presente, um pastor presente. E olhando para a realidade daquilo que nós estamos vivendo como igreja, né, o eu mais um, eu lembrei de um texto muito conhecido, Mateus, capítulo 28, versículo 19 e 20, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Os olhos na eternidade, sem perder o privilégio da presença dEle hoje, com a certeza que Ele está presente, o bom pastor estará conosco. E sabe uma coisa, queridos? A reputação do pastor está ligada à condição do seu rebanho. Philip Kelly, ele fala que ele passava em alguns campos e ele olhava para aquele campo, ele poderia facilmente identificar: esse pastor não cuida desse rebanho. O jeito que as ovelhas estavam, o jeito que o pasto estava, esse pastor não cuida. Quando nós olhamos para a realidade da vida que Jesus nos dá, é um pastor que cuida, é um pastor que nos prepara, é um pastor que nos dá grandes experiências. Agora, como é que eu e você nós podemos aplicar o Salmo 23 nas nossas vidas? Eu quero separar em três, talvez, direções para que você possa pensar na sua vida, em como você pode aplicar esse texto, o Salmo 23. Primeiro, confie no pastor provedor. Se quer uma direção clara, confie no pastor provedor, reconheça que Deus supre todas as suas necessidades, em todos os momentos, não apenas em momentos bons, os mais desafiadores que você talvez está enfrentando hoje. Ele é o bom pastor e por isso é suficiente. Isso é suficiente, não preciso mais nada, Senhor, isso me basta. Segundo, busque o consolo do pastor protetor. Mesmo nas adversidades, lembre-se que Deus está ao seu lado, guiando, protegendo, puxando muitas vezes você. Lembre-se, Ele está ao seu lado. E por fim, tenha esperança no pastor eterno. Viva com a certeza de que a bondade e a misericórdia do Senhor estão presentes hoje e se estende para a eternidade. Viva com essa certeza. Philip Kelly, ele fala que com o passar do tempo, descobri que nada as tranquilizava mais do que ver-me no campo. A presença do seu dono, Senhor e protetor, as acalmava de uma forma que nada mais acalmaria. Isso ocorria tanto de dia como de noite. Sem pastor, as ovelhas ficam perdidas. Sem pastor, elas ficam vulneráveis, incapazes de se protegerem ou de prosseguir. Essa é uma comparação que nós podemos fazer entre nós sermos ovelhas, o nosso bom pastor, porque nós entendemos que, de fato, aquilo que Ele fez, a entrega dEle, o amor dEle, hoje nos faz caminharmos em direção àquilo que Ele nos dá, àquilo que Ele nos mostra. Tem um termo que Philip Kelly, ele trabalha muito sobre a ovelha virada. E eu achei interessante essa história, porque uma ovelha virada é uma cena triste. Ele fala que uma ovelha, quando ela se vira, ela fica de perna para o ar, ela não consegue sozinha se desvirar. Ela fica se debatendo de forma, tentando fazer o possível para se desvirar, e ela não consegue. Em geral, ela fica deitada, batendo as pernas, ela fica com medo. E certamente, se o pastor não chegar, alguém não chegar para ajudá-la a virar, ela ali morrerá. Ele fala que um dos maiores medos que ele tinha como pastor era justamente chegar no final do dia e contar as ovelhas, e aquela uma ovelha não estar presente, e ele pensar: puxa vida, se ela estiver virada. E ele conta que quando isso acontecia, ele avistava de longe a ovelha e via um misto de sentimento de medo e de alegria. Medo que fosse tarde para ele chegar, e de alegria porque ele havia encontrado. E ele fala que nesse encontro com a ovelha, né, ele fala em uma voz suave: quando você vai aprender a ficar de pé? Eu estou tão feliz de encontrá-la. Ele ajuda ali, de alguma maneira, ela se levantar e ela até conseguir pegar equilíbrio, até ela conseguir entender o que está acontecendo, né, e o pastor vai ajudando até ela conseguir chegar no rebanho e ali tirar toda a frustração, o medo, e entender que ela tem mais uma oportunidade para viver. Lendo essa ilustração e orando, o Espírito Santo trouxe muito para mim a seguinte pergunta: quantas ovelhas viradas nós temos aqui hoje? Quantas ovelhas viradas você conhece? Quem sabe estão se debatendo, frustradas, com medo, tristes, amarguradas, estão fazendo de tudo, mas não conseguem se virar. e precisam da presença do bom pastor. E esse bom pastor vai ajudar. Eu me impressiono com o testemunho do Germano, por exemplo, onde ele compartilhou, tentou tirar sua própria vida. Mas Deus deu uma oportunidade. Quem sabe ele era aquela ovelha virada. E Deus usou a vida, né, da sua noiva. Mas, ao mesmo tempo, quando nós olhamos para o Salmo 23, será que você está disposto a confiar no bom pastor e permitir que ele sustente e guie a sua vida? Será que nessa noite você deseja entregar os seus medos, as suas adversidades ao pastor que cuida, oferece consolo e proteção, mesmo em momentos mais difíceis? Será que nessa noite você está pronto para responder ao chamado do bom pastor e viver com a certeza da sua bondade e fidelidade? Ah, queridos, quando o salmista, quando Davi escreve esse salmo, sem dúvida, ele traz uma percepção muito clara, uma experiência onde ele podia confiar no seu pastor. Essa noite, minha pergunta final para você é: você deseja confiar nele? Você está disposto, está disposta a falar: Senhor, eu me rendo. Não mais a minha vontade, não mais o meu desejo, não mais os meus sonhos, não mais os meus planos, mas eu me rendo. Eu quero viver conforme a vereda, a sua justiça me guiando. Ah, o Senhor é meu pastor e nada me falta. O Senhor é suficiente. Eu não preciso de mais nada, porque no Senhor eu tenho a resposta. Não no resultado do exame, não no saldo financeiro, não naquele relacionamento, mas o Senhor me dá a resposta que eu preciso. O Senhor é meu bom pastor. E eu confio no Senhor.